Olá, você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar os diferentes estágios de desenvolvimento das lavouras nas diversas regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso, para conversar com o seu Luimar Gemi, ele que é diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Sorriso, é produtor rural. Então seja muito bem-vindo, seu Luimar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a quem nos ouve, e é sempre um prazer estar falando do agro, levando uma mensagem aqui na nossa região.
Seu Luimar, como que estão sendo os trabalhos da colheita da soja aí na região de Sorriso? Falta muita coisa para ser colhido? Como que o produtor tem feito esses trabalhos de colheita por aí?
A colheita já vai se aproximando do final, a colheita da soja é a cultura em Sorriso, já passou de 80% de área colhida. E os agricultores finalizando aquilo que eles desenvolveram ao longo do tempo aí, o plantio de milho também vem se aproximando da conclusão, porque da forma que o agricultor vai colhendo soja, ele já vem implantando a segunda safra ou a safrinha de.
E com esse avançado das colheitas, como que tem sido os níveis de produtividade que o produtor vem alcançando aí nessas lavouras de soja?
As rentabilidades do soja, a produtividade aqui, elas são pontuais em cada ponto do município. Sorriso e a capital nacional do agronegócio, do tamanho de área que aqui é plantado. É uma grande área, então nós temos diferenças em regiões, mas na maioria aqui nós temos uma queda em torno de 10% de produtividade daquilo que foi alcançado no ano passado, para ter como base, e o agricultor preocupado, porque os investimentos foram feitos e a gente sempre acredita que o ano seguinte é melhor. Tivemos problemas climáticos, digo que foi uma soma de fatores que contribuiu para essa queda em torno de 10%. Tivemos alguns períodos bastante nublados, de pouca luminosidade no mês de novembro. Tivemos um período de muita chuva concentrado e quando parou a chuva, cortou. Na verdade, tivemos aí um período sem água, sem chuva, de bastante estresse devido às altas temperaturas. Então, eu digo que isso foi uma glória que contribuiu para essa queda aí de 10% aqui no nosso município.
E com essa expectativa, né, dessa queda aí de 10% que vem sendo encontrada pelo produtor na lavoura, e esse investimento maior que foi feito, aumento no custo de produção para essa safra, o produtor se preocupa com relação a fechamento de custos ou até por ser uma queda baixa, pelo menos por enquanto, não é um problema que apareça aí para o produtor da região?
É um problema, 10% não é pouco, é uma grande quebra, e a quebra sempre sai da sobra do lucro do produtor. Os compromissos não deixam de existir, eles não diminuem, então é uma dificuldade o produtor já pensando como administrar, como fazer, e até porque temos uma baixa de preço, é um período que o preço está aquém daquilo que deveria estar para que a gente conseguisse cobrir os custos da lavoura. É uma situação preocupante, cada agricultor administra da sua forma, como ele consegue, mas isso é preocupante. Todos os agricultores aqui com essa preocupação.
E com esse, né, o avançar das colheitas, avançam também, né, os trabalhos de plantio do milho safrinha, como o senhor já destacou aqui para a gente. Qual que é a expectativa do produtor para essa safrinha de milho? A expectativa é boa para a produtividade, até para conseguir dar uma equilibrada nas contas aí com esse prejuízo da soja?
Com certeza, a expectativa é grande em cima da safrinha de milho, porque ela está sendo implantada na melhor época possível de se instalar uma safrinha de milho. Então, o agricultor é sempre um investidor. Quando ele consegue implantar ela na melhor época, ele investe além daquilo que ele já tinha programado. Ele sempre faz algo a mais. Então, é o que nós acreditamos e o que a gente vem buscando para fazer com que amenize esta perda, esta queda de produtividade que tivemos no soja. Também o município aqui trabalha com safrinha de algodão, que também já foi concluída. A safrinha de algodão, ela acontece durante o mês de janeiro e os agricultores já implantaram também agora conduzindo as produções, fazendo os pratos culturais e cuidando dessas duas culturas que estão implantadas aqui no município.
Seu Luiz Maia, você já falou aí um pouco de mercado, né, de que esse preço da soja não, pelo menos no momento, não remunera o produtor da maneira com que ele esperava, a maneira que seria necessário para fechar os custos. Existe alguma perspectiva por parte dos produtores que esses preços consigam melhorar com o andar das colheitas, até em função dessa queda na produtividade?
Sim, com certeza os agricultores imaginam uma melhora. Até achamos que já está tarde, já deveria ter acontecido alguma coisa em função da quebra que está existindo. Acreditamos que quando consolidar a colheita a nível do Brasil, que os números mostrem a realidade da quebra, o preço do soja venha a melhorar. É isso que nós acreditamos. Também esperamos que haja um acordo entre China e Estados Unidos para que volte as exportações dos Estados Unidos e que os preços melhorem. Mas eu acho que para nós, a nível do Brasil, o principal fator é o número, sabermos o número certo, que tamanho foi a quebra, e isso poderá contribuir com uma melhoria de preço falando em soja.
E, seu Luimar, como que o produtor aí da região de Sorriso enxerga as questões de escoamento da produção, esse problema aí com tabela de frete? É um problema a mais que o produtor está tendo que lidar para essa safra, né?
Sim, o tabelamento do frete acaba estourando na mão do produtor de grãos, porque quem transporta cobra, quer receber e precisa. Então, isso reflete também na baixa do preço do soja, reflete menos dinheiro na mão do agricultor. Aqui para nós, estamos distantes dos grandes centros consumidores, distantes dos portos, então a logística sempre foi um problema. Com o tabelamento de frete, piorou a nossa situação em termos de transporte de grãos. É uma preocupação, gostaríamos que houvesse um alinhamento diferente, mas a princípio é isso que estamos passando e que estamos vivendo.
E, seu Luimar, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, qual é a visão do senhor aí dos produtores de Sorriso com essas questões de aumento de impostos no estado para produtos agrícolas, o milho, né, que pode ser prejudicado? Como que o pessoal aí da região enxerga essas questões?
São fatores que têm deixado os agricultores insatisfeitos. Não esperávamos isso do governo estadual, do governo que assumiu. Os agricultores deram apoio, ajudaram a eleger o governador e tivemos essa barbaridade, essa implantação desse novo CEPAD, que também vem a contribuir para a diminuição da renda do produtor num ano difícil de queda de produtividade, de queda de preço, mais um imposto. É mais um problema que estamos enfrentando, agricultores insatisfeitos, esperando que o Estado, no mínimo, melhore as condições de transportarmos o nosso produto daqui. Não era isso que os agricultores esperavam, enfim, mais um problema na mão do agricultor, pagando a conta que não deveria.
Bom, tá certo, seu Luimar. Muito obrigado por participar com a gente aqui do Notícias Agrícolas, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário da colheita da soja, o plantio das safrinhas aí na região de Sorriso. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho. E a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigado, eu que agradeço. Fico feliz em levar aos brasileiros, aos agricultores que nos ouvem, para contar um pouco daquilo que aqui está acontecendo. Desejo a todos, a nível do Brasil, uma boa colheita e sucesso a todos.
Bom, esse foi o Lui Maigemi, ele que é diretor do Sindicato Rural lá de Sorriso, no estado do Mato Grosso, também produtor rural, e conversou com a gente aqui para contar um pouquinho de como andam as lavouras lá na região de Sorriso. A lavoura de soja já cerca de 80% da colheita finalizada e até o momento produtores atingindo 10% a menos na produtividade que foi alcançada no ano passado. No ano passado a média foi de 60 sacas por hectare, nesse ano o produtor atingindo 10% a menos do que isso, nessas 80% da área que já foi colhida. Muito em função dos problemas climáticos da região, um período de muitas chuvas concentradas, pouca luminosidade e depois um dezembro sem chuvas, com altas temperaturas que prejudicaram aí o melhor desenvolvimento da soja. Os trabalhos de safrinha também avançam na mesma velocidade da colheita da soja. A safrinha de algodão já finalizado o plantio, todo durante o mês de janeiro. A safrinha de milho com os trabalhos bastante avançados. E o produtor da região colocando bastante esperança, bastante expectativa num bom desenvolvimento dessa safrinha, um bom rendimento para ela, para conseguir equalizar um pouco as contas e compensar esse prejuízo que a queda na produtividade da soja vai causar para ele. O seu Luiz Maia destacando o mercado que não remunera o produtor da melhor maneira na soja, os preços um pouco baixos, ainda não refletindo essa queda na produtividade que é esperada pelos produtores para aumentar esse preço até ali mais para frente da colheita. O seu Luiz Maia também destacando problemas com tabelamento de frete, aumento do FETAB para outros produtos agrícolas lá no Mato Grosso. Então, todos esses problemas se somando aí para o produtor do estado, que aguarda melhores produtividades na safrinha para conseguir equalizar a conta no final desse ano agrícola. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.